Agora na Rádio UFSCar. Conversa Instrumental. Programa independente transmitido na 95,3 FM.
Sejam bem-vindos ao 25º episódio do programa Conversa Instrumental, nesta que será a primeira entrevista de 2019 a ser apresentada aqui na Rádio UFSCar 95.3 FM. Meu nome é João Casimiro e é um prazer estar aqui de volta com vocês para mais uma temporada. E nosso entrevistado de hoje é Michel Leme, guitarrista, compositor, residente em São Paulo, que gravou mais de 4 discos no ano de 2018, com uma produtividade intensa, e que vai contar aqui pra gente um pouco sobre sua trajetória, suas ideias musicais, seus discos e projetos. Estamos ouvindo a música Eres Muy Guapa, composição do Michel, que está no álbum intitulado O Can. Michel Leme, tudo bom?
Maravilha, João. Obrigado por ter-me no programa.
Queria agradecer a sua presença aqui no programa Conversa Instrumental e começar perguntando de onde você é, onde você começou a estudar, qual foi a influência para você ter se tornado um músico e o que, que mudou de lá para cá, quais foram os principais eventos aí na sua carreira que você recordaria?
Bom, eu nasci na Zona Leste de São Paulo, num bairro chamado Vila Santa Isabel. Todo mundo em casa era ligado com música, seja ouvindo ou tocando. E aí eu comecei a tocar mesmo com meu avô, tocava bem violão pra caramba, o senhor Durvalino Leme, e aí ele me ensinou os primeiros acordes, e aí não parei mais. Enfim, tiveram alguns pontos assim, eu comecei tocando, já querendo tocar guitarra sempre, né, mesmo quando não tinha guitarra, só tinha violão. Teve coisa do rock aí, quando eu comecei a ouvir o que chamam de jazz, aí também eu senti que eu tinha que tocar isso, sabe? Entende? Então eu comecei a tocar jazz por uma questão de status, né, nem falo que eu toco jazz, saca? Os rótulos eu acho que é uma coisa perigosa. Mas lá para os 18, 19 anos eu fui atrás de saber e me informar e comecei a tocar isso. E aí no meio tem influência da música clássica e música indiana e tal. Mas eu vou fazendo dentro da minha mistura, né? E hoje em dia eu também tento não ter essa coisa de ficar muito setorizado, né? Se eu tenho vontade de tocar alguma coisa que me remete a algo que até vai conflitar com o que chamam de jazz ou música instrumental brasileira, eu toco e não tô nem aí, porque quem manda a música, na verdade.
Legal. E aí, nessa história, quando que surgiu o primeiro disco autoral na sua carreira?
Em 96, eu participei do primeiro disco que eu gravei de música instrumental na minha vida, assim, foi o Mr. Motaba, fiz um solo lá. E aí eu fui gravando coisas, né, me envolvi com o pessoal da música instrumental daqui, e aí eu fui me ouvindo e gravando apresentações, e aí quando eu senti que era hora de gravar, eu gravei o primeiro disco, que foi o 1, 2, Trio. Eu entrei nesse processo de registrar e lançar, antes era CDs, e agora é meramente um aviso que tem alguma coisa no Spotify, né? Mas a obra continua acontecendo, a trajetória continua acontecendo como sempre, eu sempre me ouvindo, me autoanalisando, né? Então a primeira gravação mesmo que eu, digamos, que eu assinei como um disco meu foi esse aí que foi lançado em 2001, 2002.
Dos 4 discos que se lançou o ano passado, 3 deles são na formação de trio, né? Baixo, batera e guitarra. Queria que você contasse pra gente por que que a formação em trio, então, é a que você escolhe mais pra gravar os discos.
Então, a única formação em quarteto tem um piano, é o quarteto que a gente chama de Michel Leme Quarteto. Sou eu, Felipe Silveira, Bruno Migoto e Bruno Tessler. E porque o Felipe ouve absolutamente tudo que todo mundo toca no grupo. Quando você toca com um pianista ou com um guitarrista, que ele está mais preocupado em estudar ou então fazer um marketing, enquanto o outro está solando, o cara está gritando do lado, falando: "Ei, eu estou acompanhando também, olhem para mim." Isso é uma coisa que eu dispenso completamente e que, infelizmente, ela é maioria. Se a gente, na sociedade, acaba vivendo de exceções, obviamente isso ia se refletir na música. Tem outro fator, né? Eu comecei a observar no começo que os caras que tocavam piano e sopro, eles são muito ocupados, né? Tem o ramo fabuloso do buffet e dos almoços, e eles são muito requisitados. Já a guitarra, não, né? Então, eu acabei me virando melhor, sempre chamando um batera e um baixista.
Você está sintonizada na rádio UFSCar 95.3 FM e esse é o programa Conversa Instrumental, que hoje está entrevistando o guitarrista Michel Leme. Queria falar agora sobre dois discos que se lançou o ano passado, que é o Ocan e o Ritual. O Ocan é com o Richard e com o Jonatas, né? E o Ritual com o Jackson e com o Digão. Queria que você falasse um pouco sobre como você conheceu esses caras e por que acabou sendo com eles esses sons.
O Richard e o Jonatas eu conheci acho que no mesmo ano, mano, que foi 2008, né? Enfim, teve uma identificação e aquela possibilidade de desenvolver algo, né? Porque quando você toca com pessoas que ouvem, é uma via que se abre, né? E eu acho que essa música, ela fica poderosa justamente pela interação, né? Quando você percebe que existe uma possibilidade de diálogo, aí a coisa, ela vai pra transcendência, sacou? Porque é isso que a gente busca na hora que a gente toca, certo? Se você ficar só no cérebro, só no racional, você vai ser um meio limitado. Agora, quando você se entrega pra o que a música tem pra expressar e você usa a sua intuição, aí as coisas mudam de figura. Então, quando eu conheci esses caras, eu percebi que eu poderia tocar assim. O Digão eu conheço desde 2003, eu conheci e logo chamei para gravar meu primeiro disco solo. E o Jackson eu conheci faz um tempo aqui em São Paulo, a gente tocou a primeira vez no Qual Caso. E aí eu tô tocando direto com ele agora às terças lá com o Vinícius Chagas Quarteto, no nossa casa. Mas o Digão e o Jackson já é um outro organismo, obviamente, né? E eu quis trazer músicas bem primitivas para tocar com eles, porque eu saquei que eles podem tocar muita, como todos os caras estão tocando bem por aí, eles podem tocar coisas encrencadíssimas, mas quando você apresenta uma música, por exemplo, que nem Ó Humanidade, que tem um acorde na introdução e depois ela é em cima de outro, mas um acorde também na hora do solo, é um negócio muito louco para onde isso vai, sabe? Para onde esses caras podem levar a música a partir desses elementos mais primários possível. E eu senti que foi uma experiência que foi transcendente tocar com esse trio também.
Na maioria das músicas, existe, de certa forma, um formato standard, tema, improviso e tema, né? E eu li em alguma outra entrevista sua, você falando que isso é mais ou menos uma maneira de espaço para a criação espontânea dos improvisos, e que esses improvisos se tornam outras melodias, tem essa ideia, né? E mesmo aqui conversando comigo, você remete a isso, essa coisa da conversa, dessa música espontânea ser um bate-papo, né, entre os músicos. Aí, a minha pergunta é, se você acha que precisa ter um tema, e por que você não gravou um free, por exemplo, uma coisa que começa do nada, uma conversa que vai e nasce ali e termina ali e sem ter um assunto pré-definido, né?
Eu gosto disso, mas eu gosto muito de você ter um tema e fazer coisas em volta dele, por exemplo, sacou? Então, por exemplo, às vezes eu faço uma introdução que ela começa de algo que eu não sei o que é exatamente, e aí eu vou tentando me aprofundar naquilo, e de repente aquilo se revela como um pedaço de uma melodia, sacou? De alguma coisa que, enfim, de algum tema que eu conheço e tava lá no meu inconsciente e apareceu. Só que o fato de você lidar com isso, tocar isso, você vai se ligando na hora, da onde vem, por que que eu toquei isso, sabe? Só que não é um processo assim racional, que eu tô te falando, né? Então, essa parte da improvisação mais livre, no som que eu faço, na maioria ela tá em introduções, porque as introduções não tem absolutamente nada de pré-concebido, e em convenções que surgem no meio da música. Você acaba captando alguma coisa ali e acaba virando uma coisa de improvisação coletiva e virando um outro tema dentro do outro tema. Então eu prefiro pegar um formato que ele seria absolutamente careta, que é o formato standard, e fazer ele derreter. Enfim, não posso negar que parte da minha educação musical é tocando os standards. E eles têm muita coisa.
O Wayne Shorter Quarteto, por exemplo, é uma grande referência.
Eu não ouço muito esse quarteto do Wayne Shorter, porque se você ouvir o Miles Davis Quintet de 64 a 68, eles já fizeram isso lá. Mas eu acho importante que isso esteja sendo exposto para novas gerações agora, entende? Só que eu acho muito mais visceral o que foi feito ali. Se você ouve o Plugged Nickel, por exemplo, que é uma série de apresentações dos caras, meu, é chocante o bagulho. E era tudo em torno de temas que já existem. Só que é esse que é o lance. Por isso que eu continuo compondo os temas, mas eles... Cada vez é um formato diferente, cada vez é uma técnica diferente que eu uso. E eu fico assistindo o que vai acontecendo em torno daquela meia página, sabe? Às vezes dá 16 compassos de tema, só que rende 20 minutos. Você fala... É o milagre da multiplicação do conteúdo.
Você comentou que desenha, né? Então as capas dos dois discos são suas, é isso mesmo?
É, do Ritual, do Okan. Eu tinha feito também um desenho pro disco Alma.
E você costuma reparar nas capas dos álbuns que você ouve?
Então, eu acho um pacote interessante. É lógico, tem capas que são idiotas, né? A foto de um cara sorrindo. Mas tem capas que são legais. E outra, né? Eu peguei muito a fase do vinil, eu tenho 47 anos, então, e você lê os textos, né? Você vê as fotos, fica viajando naquilo enquanto rola o som, eu acho que isso é uma imersão, ajuda na imersão para você ouvir melhor o bagulho, entende? Mas agora o cara, imagina, o cara tá no celular, no Spotify, você acha que ele não vai entrar no WhatsApp, entende? Pra responder o amigo, sacou?
Então, e apesar disso, quando foi o último CD que você prensou desses álbuns que são seus?
O último foi um trio também, coincidentemente, com o Richard e o Jonathan, chamado Michel Leme Trio, de 2017. E aí começou aquela coisa, né? O cara compra o disco, você encontra o cara, ele fala, puta, mano, eu ainda não pude ouvir porque eu não tenho onde ouvir. Aí eu falei, esse é o fim do CD.
Mas ainda no meio da música instrumental brasileira, a maioria gosta muito ainda de lançar o CD e por uma questão de ter o que pegar e de materializar um projeto, né? Acho que para você, tendo já lançado tantos, isso já não faz mais tanto sentido, né?
Eu concordo. Tem amigos que estão lançando o primeiro disco agora e eu acho justíssimo ele ter o prazer de receber as caixas do CD na casa dele e vender 80 e dar o resto. Mas é muito perverso, eu acho, por um lado, o que aconteceu. A indústria chega e fala, não vai ter mais CD. Só que os caras que ganhavam o bolo, a parte maior do bolo, continuam ganhando, sacou? O músico vai ganhando cada vez menos. O CD era uma espécie de crowdfunding ao contrário. Você lança o CD e você vende para pagar o próximo. Uhum. Certo? Então, tinha um investimento, mas você, através dos CDs, você acabava não pagando mais nada.
Você está ouvindo o álbum Ocan, do guitarrista Michel Leme, aqui no programa Conversa Instrumental, que é veiculado pela rádio UFSCar 95.3 FM. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse projeto que é o Sagrada Música, e falando um pouco também como ele se viabiliza, como funciona, e se ele é um espaço aí de alternativo de formação de público, de cenário da música instrumental.
O Sagrada Música iniciou de uma forma bem simples. Minha mulher abriu um salão de beleza na casa onde a gente morava, a gente mudou para um apartamento do lado, e ela falou, e eu quero que tenha música. Falei, ok, vamos fazer dois domingos por mês, e eu chamo os caras que eu tenho sintonia para tocar. E vem sendo assim desde 2010. Então, acho que essas coisas são uma necessidade de expressão. Eu preciso tocar. Se eu ficar em casa, eu vou ficar bem louco. O Sagrada Música funciona com ajuda de custo, é bancado pelo próprio Espaço Sagrada Beleza, que é o salão da minha esposa. E entrou um amigo, fez uma aula comigo, e tem uma empresa chamada Pop, que é o Banana Gourmet, e ajuda na metade desses custos. É um troço muito modesto, mas onde o cara recebe uma ajuda de custo, ele não vai gastar para tocar. E eu tenho variado formações aqui ao longo desses 8 anos de uma forma... Enfim, aquele clima, né? O cara fala, pô, quero voltar mais vezes, porque ele sente que ele foi tratado com respeito ali, e ele sente que a música teve por onde existir, né? Enquanto os bares e outros lugares estão adotando coisas tipo pagar a prazo, né? O Brasil da canalice no topo da pirâmide vai se refletindo na reprodução nos outros níveis. Por isso que eu acho que a gente deve sempre quebrar essa sequência de corrupção. Como é que funciona para o cara se dar bem? Eu não trabalho assim. Tem iniciativas possíveis, cara, que elas devem ser consideradas, e você acaba percebendo que quando você faz a coisa fora do esquema que é o mainstream de qualquer atividade, ela é gratificante exponencialmente. E aí fica o convite para as pessoas. Invente o seu lugar para tocar.
Mas acredito que essas nossas pequenas resistências sejam importantes, né?
Esse seu programa é isso. Seu programa é isso. Agora, eu sugiro até, você pega essa porra desse áudio na íntegra, sobe num podcast seu. Uhum. Eu acho que esse tipo de discussão é profundo. E sempre eu sinto que é um começo, né? Porque tem pessoas que jamais pensaram em determinadas perspectivas que a gente está conversando aqui.
Tenho algumas perguntas que eu faço para todo mundo que eu entrevisto. Que a primeira delas é você tocando em uma praça pública, em um lugar onde tem passagem de pessoas, como o Sagrada Música. Ali, depois que você acaba de passar o som, alguém vem pra você e pergunta, sem ter ouvido a música, que som que vai rolar hoje aí? Aí eu queria saber como você responde pra essa pessoa leiga, essa pessoa que você não sabe quem é.
Eu respondo pra ela, se você tiver um tempinho, venha e ouça. É a mesma coisa quando eu toco jazz, como é que você define seu som? Eu falo, vá ouvir, por favor.
Mas você não acha que a definição de algumas coisas são importantes nessa luta que a gente tem? Porque não dá pra gente se misturar também ao mesmo tempo. Não definir é um pouco misturar a gente com as coisas comerciais, com os mainstreams, né?
Você
não,
claro, eu acho que eu iria no máximo falar, vai rolar um som instrumental e a gente não fica tocando o que o cliente quer. A gente quer uma música que vem da alma. Então seja bem-vindo pra entrar na viagem conosco. Talvez fosse o máximo que eu falasse pro cara.
Você está sintonizada na rádio UFSCar 95.3 FM e este é o programa Conversa Instrumental. O que é para você música instrumental brasileira, já que essa é a mais recorrente maneira de descrever esse tipo de som que a gente tem feito e toca aqui nesse programa?
E se tratando de uma conversa, se tratando de palavras, nada como definir os termos antes, né? Música instrumental brasileira, porque ela é feita no Brasil, ou porque ela traz obrigatoriamente elementos que te chamaram brasileiro, mas que de fato vieram da África, e enfim, é uma puta confusão. Então, eu acho que ao não rotular, você acaba trazendo um pouco dessa noção de que música não tem fronteiras. Então, esse papo da música brasileira, quando as pessoas vêm com esse papo e ainda vêm com o papo de brasilidade, começa a ficar um negócio muito de estabelecer fronteiras. E aí começa o mesmo nacionalismo que os festivais e SESCs adoram, né? Você coloca isso no release, pronto, já tem um passe a mais para estar lá. Onde estão as fronteiras? Elas são uma ilusão. Então, em se tratando de música, arte, a questão é: você está afim de ouvir? Se abra e dê a chance do cara expor a alma dele, ou espírito, ou chama do que for. Porque quando eu fico contando com os rótulos para conseguir isso ou aquilo, eu estou seguindo os ditames estabelecidos. Se as pessoas são movidas ao rótulo, eu digo, eu não vou usar o rótulo. Você vai usar o rótulo se você quiser, eu não. Então, música instrumental brasileira é um termo que eu não uso. Então, música é um negócio muito mais profundo do que a questão das fronteiras. Ela é muito mais sagrada e muito mais transcendente do que as fronteiras, obviamente.
Beleza, Michel. Obrigado aí pela presença, pela entrevista. Parabéns pelo disco, pelo trabalho e pela luta aí por mais espaço e por mais música nas nossas vidas.
Obrigado. Eu te agradeço, mano. Eu acho que foi um papo muito, muito rico. Eu acho que eu não esperava menos disso. E é importantíssimo isso que você está fazendo, cara. É importantíssimo. Tem muita gente com blog que fechou o blog, que não consegui apoio, não sei o quê. Mano, não sei se é por aí, sabe? Eram blogs legais pra caramba, os caras fazendo as puta resenhas. Você vê que tem gente que sabe ouvir, sabe escrever sem ser idiota, sabe? Sem querer ser espalhafatoso ou amargo, né? Você sabe que o crítico amargo, ele tem um grande saldo na sociedade, né? Porque a sociedade quer ver o circo pegar fogo. Pelo menos a média dela. Então, diante de qualquer dificuldade ou da aparente falta de apoio, não sei o quê, é importantíssimo isso que você está fazendo, mano. E eu agradeço muitíssimo pelo espaço e que essa ideia se multiplique. Tem muita gente jovem começando aí com 18, 20 anos, que curte som. Então, que sejam mordidos pelo bichinho que dá vontade de espalhar essa música.
Acabamos de ouvir a entrevista com o guitarrista e compositor Michel Leme. Essa entrevista foi gravada em janeiro de 2019 e você está ouvindo a Rádio UFSCar 95.3 FM. Para conhecer mais sobre o artista, acesse michelleme.com. A música que estamos ouvindo se chama 8 e 80, e é uma composição do Michel Leme que está no disco Ocan, lançado em 2018. Este foi mais um episódio do programa Conversa Instrumental, aqui na Rádio UFSCar 95.3 FM. Para falar comigo sobre indicações, sugestões ou qualquer outro assunto, basta enviar um e-mail para conversainstrumental@gmail.com. Também é possível ouvir os mais de 50 programas anteriores no meu site joaocasimiro.net/conversainstrumental. E aos poucos estou disponibilizando estes programas através do aplicativo Spotify na área de podcasts. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.
Você escutou? Conversa Instrumental. Programa independente transmitido na 95,3 FM.